Então, hoje nós queremos dar continuidade falando de portas. Como esse é o ano das portas abertas, nós queremos falar de portas, né? Continuar falando. Por quê? Porque eu creio que Deus tem portas abertas para nós. Amém. Queridos, quem vai fazer o curso das águas, por favor, segue o Tomás. Está aqui, fica de pé, Tomás. Os irmãos que vão fazer o curso das águas podem acompanhar o Tomás. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Aleluia. Nós estamos no primeiro mês do ano. E o primeiro ano, o primeiro mês é o mês das boas festas, né? Boas entradas, um bom início, um bom começo. E eu quero te perguntar, você começou bem o ano de 2024? Você iniciou bem esse novo ciclo na sua vida, que é mais um ano, não é? Vamos lá, 2 Pedro 1,11 diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma entrada de maneira gloriosa. Nós estamos começando um novo ciclo e um novo ano. Então precisamos saber como entrar bem. Todavia, a palavra de Deus nos garante que as portas já estão abertas para nós. Amém? Então nós precisamos entrar, começar a experimentar coisas que você não experimentou em 2023, 22, 21 e outros anos que se passaram. Nós precisamos avançar para portas que Deus tem para nós. Apocalipse 21, 25 diz: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Amém?
Amém.
Nós temos uma Jerusalém celestial, nós temos uma esperança de estar com o Senhor. E lá nessa nova Jerusalém, ou na Jerusalém Celestial, tem 12 portas, amém? E cada uma dessas portas tem um significado, e nós precisamos entender ou perceber quais são as portas que Deus tem aberto para nós, amém? E elas, a Jerusalém Celestial, tem 12 portas abertas, e nós precisamos entender. As 12 portas, elas são feitas de pérola. Está lá em Apocalipse 21, 21. A pérola, ela é um pequeno glóbulo branco, brilhante, que se forma dentro de uma concha, né, da conchinha da ostra, quando um grãozinho de areia entra e começa meio que irritar aquilo ali. E lá no seu interior forma-se uma pérola. Amém? Isso no fundo do mar. A ostra o envolve com uma secreção e ela se transforma numa pérola. Amém? É uma pedra de origem animal. Interessante. É uma pérola. Aleluia. Apocalipse diz, 21, 21. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Amém? Você já viu essas, como é que chama esses bloquitos que eles fazem rua aqui? Parquês, né? Pavê. Pavê. O que é parquê? Parquê é o de madeira que faz em casa, né? Ok. É, aqueles pavês, não é? Lá no céu, os pavês serão de ouro.
Aleluia.
Você vai ver ouro para todo lado, assim. É, as ruas lá serão assim. Amém? Estamos juntos aqui? Então é algo assim surpreendente. A praça da cidade é de ouro puro. Você vai na praça do Medical, em vez de ter uma estatuazinha de bronze lá representando o Medical, tudo é de ouro. Tudo é ouro. Então, nós temos que ter uma mentalidade mais celestial, percebe? Nossa mentalidade é um pouco terrena, né? Natural, mundana. Então, isso é um símbolo da transformação do crente. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Deus. Amém? O Deus, ou a glória de Deus, representa o ouro. O ouro é representado pela glória de Deus. Amém? Tudo no templo era revestido de ouro. Ouro aponta para a glória de Deus. Assim também nós precisamos dessa transformação. No caso aqui, o mar simboliza a morte. E o Senhor Jesus é como essa ostra que veio habitar nesse mar de morte. E nós somos o grão de areia que fomos enxertados nele. Uma vez que nós estamos na ostra, somos envolvidos com essa vida de Deus, nós somos transformados em pérolas para a glória de Deus. Amém? E para edificação das portas. Aleluia, irmãos. Deus podia fazer tudo sozinho, mas em tudo que Ele fez, Ele coloca, ou Ele nos coloca para participar. As portas da cidade são grandes pérolas para indicar que entramos nela para transformação e santificação. A nossa caminhada no Senhor precisa ser uma caminhada de transformação. Amém? A cada dia nós precisamos ser transformados à imagem e à semelhança de Deus. A cada dia nós precisamos ser lapidados como nova criatura, novo homem ou nova mulher. Amém? Ali, nessas portas, não entra o pó, que é comida de serpente, mas entra o pó transformado em pérola. Estamos juntos aqui?
Amém.
Estou vendo muitas pérolas olhando para mim.
Aleluia!
Aleluia! Então, é isso que acontece. Então, nós vamos falar aqui hoje, vamos tentar, pelo menos de 5 dessas portas. Cada uma dessas portas tem um nome. E essas portas, elas, além delas terem um nome, quando nós olhamos lá em Neemias, na reconstrução dos muros, né? Os muros também, ali na reconstrução, famílias e famílias foram colocadas em pontos estratégicos. E cada família era responsável por um trecho, por um pedaço da construção. E ali também tinham portas. E cada uma das portas tinham nomes. E esses nomes também são os mesmos que aparecem lá em seguida. A primeira porta é a porta das ovelhas. Diga comigo, porta das ovelhas.
Porta das ovelhas.
Neemias capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Neemias 3, versículo 1 e 2. Então cada qual era responsável pela edificação de uma parte, vamos dizer, da estrutura. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Por que nós somos uma igreja em células? Porque nós entendemos que cada membro é também responsável pela edificação de uma casa, que nós chamamos de célula. Amém? Por isso que nós declaramos que cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Por que que Neemias reedificou o muro em 50 dias? É impossível. um grupo de pedreiros, vamos dizer, reconstruir um muro daquele em 50 dias. Só foi possível porque cada um assumiu o seu papel. Cada um se dispôs a construir um pedaço do muro. E sendo assim, todo o muro foi construído. Amém? Em poucos dias. Irmãos, hoje nós olhamos para o muro, nós olhamos ali um bloco de 10, um bloco de 15, não é? Quando muito uma fundação com um bloco de 20. Mas aquele muro passava-se uma tiova em cima dele. Você podia puxar a tiova em cima do muro. Tinha pessoas que moravam no muro. Então, nós estamos falando de um muro que é quase a metade desse prédio aqui, na largura. Amém? Eram 2,5 metros, 3 metros o muro. E era alto. Então não é um murinho que você pega de manhã, de tarde o muro está pronto. É trabalho. Estamos juntos aqui? Então a primeira porta é a porta das ovelhas. E ela estava localizada perto do tanque de Betesda. Fala comigo, Betesda. Aparece lá em João capítulo 5, versículo 2. Recebeu esse nome porque através dela as ovelhas eram conduzidas até o templo para serem sacrificadas. Entre a porta das ovelhas e a porta do peixe ficavam a torre do Sem e a torre de Ananel. Isso está lá em Neemias 12, 39. Amém? Então, de acordo que eles entravam com as... desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta da ovelha, né, a porta velha e a porta do peixe, pela torre de Ananel e pela torre do Sem, até a porta do gado e pararam na porta da guarda. Então cada porta tem o seu nome, amém? E também o seu significado. Então ela tem o nome de porta das ovelhas, porque aí é que entravam com as ovelhas para o sacrifício. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Essa é a porta das ovelhas. Essa porta aponta para a cruz de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele é a porta pela qual os pecadores podem entrar no aprisco e serem salvos. Só podemos ser ovelhas se entrarmos por essa porta. Lembra que nós lemos aqui 2, 3 semanas atrás, em João capítulo 10, falando que Jesus é a porta? Aquele que entra por mim achará pastagem. Amém? Então, sendo ele a porta, nós entramos por ele. Então, a porta das ovelhas é para nos dar acesso ao Senhor. Aleluia?
Amém.
João 10, versículo 7, diz assim, não sei se temos ali, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando nós ouvimos isso, não parece que faz muito sentido, mas para quem vivia em Jerusalém, e conhecia o templo e sabia o nome das portas, faz toda a diferença. Amém? Eu sou a porta principal, a porta do sacrifício. Quem entra por mim acha pastagem. O outro nome dessa porta era Porta de Benjamim. Isso nos mostra que Raquel, Benjamim é filho de... Já cabulei, né? Já dei a cábula. Benjamim é filho de Raquel, e Raquel significa ovelha, e ela morreu para gerar Benjamim. Nós somos os que fomos gerados pelo Cordeiro, e por isso somos uma geração de Benjamim. Amém? Nós entramos pela porta, achamos descanso, achamos alívio, achamos paz, achamos graça do Senhor. Essa porta, ela foi edificada por Eliasibe, que significa Deus restaura. Isso é outra pregação. O nome daqueles que restauraram cada uma das portas. Deus restaura quem entra pela porta das ovelhas.
Amém.
Se você é uma ovelha do Senhor, essa é uma promessa maravilhosa. Amém? Então, este ano, você será restaurado.
Amém.
Ao entrar pela porta, você recebe renovo, restauração.
Amém.
Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Eu ouvi ontem um pedaço de uma pregação, de uma ministração, e a pastora dizia que o diabo decidiu fazer uma feira. Ele resolveu colocar um mercado assim, e mesas, e ali em cima das mesas ele colocou várias ferramentas que ele usa no dia a dia, no trabalho dele, na missão dele, matar, roubar e destruir. Então, liberou a feira, os demônios vieram, demônio de todo lado, de todo tipo, e começaram então a pegar o material, quanto custa esse, quanto custa aquele, e então eles conversando entenderam que estava faltando um material ali. Epa, mas tem um que não está aqui. Ele, não, aquele eu guardei, está naquele guarda-fato lá no fundo, aquele não, aquele eu não vendo. Não, mas nós queremos aquele, queremos ver que material é esse, porque, você sempre consegue, e nós aqui estamos a lutar, não conseguimos nada. Então trouxeram aquele material que estava lá. E o diabo disse, não, esse ele é muito mais caro, porque quando todos os outros dão errado, eu lanço esse. O nome dele é desânimo. Está vendo? Então, quando nós entramos pela porta das ovelhas, nós somos motivados,
amém,
despertados. Amém? O desânimo, irmão, muitas vezes ele não tem uma razão de ser. Você simplesmente desanima. Estava animado ontem e hoje desanimou. Não é assim? É uma seta maligna, espiritual. Algo que o diabo guarda mesmo para, na hora certa, ele... Eu não vou julgar ninguém aqui. Julgar para lá. Amém? Para ninguém ficar desanimado. Ele usa essa ferramenta dele, traz o desânimo. Vamos lá, vamos participar, vamos nos envolver. E a pessoa fala, não quero. Irmão, vamos, não quero, e acabou. Não tem uma razão, é por isso, é por aquilo outro, e nós ficamos procurando qual é a razão para resolver, não é? Então só tem uma razão: você precisa entrar pela porta das ovelhas para quebrar todo o desânimo, experimentar em Deus dia após dia a graça e o favor dele. Amém? Se você é uma ovelha do Senhor, essa é uma promessa maravilhosa de experimentar mais de Deus. Estamos juntos?
Amém.
Cresça nele, experimente mais, seja mais motivado, seja mais alegre.
Amém.
Uma palavra que eu gosto muito e eu oro ela sempre: motivação correta. Senhor, me dá motivação correta. Porque às vezes você pode estar muito motivado, mas para coisa errada, não é? Então, peça ao Senhor motivação correta. Isaías 61, versículo 7, diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.
Aleluia!
Amém? Então o diabo ele quer nos desanimar, nos esfriar, mudar o ritmo. Você vem num ritmo bom, pode ser devagar, eu nem me importo, eu mesmo não sou muito de correr, eu tenho um ritmo devagar, mas eu tenho um ritmo constante.
Amém?
Amém? Eu não gosto de parar, eu fico inquieto quando as coisas param. Se elas estão a andar, mesmo que seja pouco aos poucos, está movendo, está caminhando. Estamos juntos? Então, no lugar da vergonha, ou no lugar do desânimo, nós teremos dupla honra. E no lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A segunda porta é a porta do peixe. Amém? A segunda que nós vamos falar. Neemias 3:3 diz assim: os filhos de Assendá. Assendá? Assená. Assená. Edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? Os filhos de Assená, eles é que fizeram isso. Nos dias do primeiro templo, a porta do peixe era uma das estradas principais de Jerusalém. Ela estava a estrada principal ao norte de Jerusalém, que descia até a planície, através de Bet Horon. Ela se localizava no local onde hoje é o portão de Damasco. Está lá no templo até hoje. Então, nessa primeira edificação do templo, essa porta do peixe era o caminho principal. Fizeram o prédio, a construção, exatamente seguindo essa margem. Em Marcos capítulo 6, versículo 45, o Senhor nos mostra que o milagre da multiplicação é a base para ganharmos fé para todos os outros milagres. Amém? Quando nós cremos que Deus pode pegar uma pequena coisa e multiplicá-la, isso nos dá fé para outras coisas. Irmãos, você sabe por que que existe inveja? Você já parou para pensar? Por que a inveja? A inveja é um sentimento exatamente o oposto desse, né? Uma atitude contrária à fé. Quando alguém do meu lado é abençoado e prospera, eu devo ficar o quê? Feliz. Isso deve, na verdade, estimular a minha fé. Só que o diabo semeia a inveja. Olha aí, ó. O seu amigo ganhou e você ficou para trás. Ele agora está melhor do que você. Amém? O suor está escorrendo. Então, ele nos leva ou tenta a colocar em nós a inveja. Para quê? Para nós não termos fé. Epa, se o meu amigo ganhou, o próximo sou eu. Essa é a postura correta. Se o meu irmão alcançou, o próximo a alcançar sou eu. Amém, querido? Amém. Então, essa parábola da multiplicação é nesse sentido. Quando não cremos que a porta do peixe está aberta para nós, o nosso coração pode ficar endurecido e deixamos de receber os outros milagres. Olha o que diz em Marcos 6:45. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Os discípulos já tinham experimentado duas ou três vezes a multiplicação de pães e peixes. Mas nesse momento aqui, já após ter acontecido, eles estavam com o coração duro, porque não compreenderam a multiplicação. Estamos juntos, queridos?
Amém.
Eu te pergunto, você já compreendeu?
Show de bola, aleluia!
Você já compreendeu o milagre da multiplicação dos pães e peixes? Ou seja, é quando você está numa situação que não há recurso, não há provisão, nem o dinheiro dá, nem o material que está ali, que eram pães e peixes, era suficiente. E, irmãos, e ainda que tivesse dinheiro para comprar, não teriam padarias para atender toda aquela multidão de uma vez. Você imagina, 2.000 pessoas, não sei, 5.000 pessoas, né, que ele manda sentar, 5.000. Então imagina que agora, irmãos, eu vou dar dinheiro aqui, sai e compra 5.000 pães para mim. hoje, a gente conseguiria 5 mil pães agora? Talvez. Até acredito que se for lá no dom do Mafambice, a gente pode conseguir. Mas seria muito difícil. Agora imagina naquela época, naquele contexto, amém? Seria muito difícil. Se nós organizássemos antes com as padarias, opa, amanhã às 14 horas, nós vamos precisar de 1.000 pães, a gente conseguiria os 5.000, mas daqui para ali não. Então qual é o milagre da multiplicação? É crer na provisão.
Amém.
Deus é o meu provedor.
Amém.
A porta da provisão está aberta para você. Na cidade de Deus, as portas nunca se fecham. Neste ano, você vai ser surpreendido com portas sobrenaturais de provisão e suprimento.
Amém.
Deus está abrindo portas nas nossas vidas. Amém? Semana que vem eu vou para Angola. Eu acabei de chegar no Brasil, sufocado, pagando conta, resolvendo a vida, e ganhei a passagem e hospedagem para Angola.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Eu acho que para Maputo eu vou de bicicleta, porque ainda não tenho. Mas se Deus deu para Angola, Ele vai negar para Maputo?
Não.
Estamos juntos, essa é a ideia. Então, portas de provisão estão abrindo sobre nós. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, essa é a porta do peixe. Quem edificou essa porta foi Sená, ou Racená, que significa espinhoso. Aquilo que era espinhoso em sua vida, terá a provisão do Senhor para ser resolvido. Creia nisso e entre pela porta do peixe, pois você é uma ovelha do Senhor. Amém?
Amém.
Quem é do Senhor tem, tem primazias, tem, como fala, prioridades no Senhor. Amém? Quando nós entramos pelas portas, nós experimentamos provisão de Deus. Aleluia.
Amém.
Amém? Terceira porta é chamada de porta velha. Neemias 3, versículo 6, diz assim: Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca. Amém? Então é o Joiada e Mesulão. Foi esses bradas aí que colocaram essas portas. A porta velha também era chamada de porta da esquina, lá em 2 Reis 14, 13, e em Jeremias 31, 38. Existem, né, divergências quanto ao uso do nome, mas o que é mais aceito é que se trata da porta de Efraim, mencionado em Neemias 12, 39. Efraim, ele é um símbolo da graça do Senhor, é um símbolo do favor imerecido. Efraim significa duplamente frutífero. Você sabe, José tinha dois filhos. Qual era o nome dos filhos de José?
Manassés
e Efraim. Quando José trouxe os seus filhos para o seu pai Jacó os abençoar, o que que Jacó fez? Cruzou os braços. Não é cruzar os braços assim. Ele cruzou na hora de orar. Era para orar por esse e por aquele. O filho mais velho, ele tinha que pôr a mão direita. E o filho mais novo, a mão esquerda. Amém? Era assim que acontecia. Então, na hora de orar, o que ele fez? Cruzou as mãos. E José tentou consertar. Quando ele trouxe os seus dois filhos para o seu pai, Jacó, para que Jacó os abençoasse, José colocou o seu primogênito, Manassés, à direita de Jacó, e Efraim à sua esquerda. No entanto, Jacó cruzou os braços e colocou a mão direita sobre o segundo Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Amém? Ele trocou. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, e assim se alguém está escrito em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus troca a ordem das coisas para liberar bênçãos sobre nós. Amém?
Amém?
O que era velho, a porta antiga, coisas que estavam no passado, o Senhor faz todas elas novas. Amém? Deus traz bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém dos irmãos?
Amém!
Talvez tem coisas velhas na sua vida. Pecado que você não consegue vencer, atitudes que você não consegue romper com elas, né? Práticas de, epa, eu devia fazer isso, eu devia buscar aquilo, eu devia conquistar aquilo outro, e muitas vezes você não sai do lugar. Então essas portas velhas, elas serão restauradas. Deus vai fazer coisas novas em nossas vidas. Posso ouvir um amém dos meus irmãos?
Amém.
Quarta porta, a porta do vale. Aleluia. Neemias capítulo 3, versículo 13. A porta do vale reparou-a Hanun, e os seus moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. Então, essa porta do vale foi Hanun e os moradores de Zanoa, a porta do vale. Ok, vamos ver alguns exemplos de graça e verdade, né, escondidos aqui no Velho Testamento. Tem a ver com... Montanhas sempre nos falam de boas experiências, bênçãos e glória. Mas quando nós falamos de vale, é lugar de luta espiritual, é lugar de provação. Eu já morei, irmãos, à margem de um rio. Não era perto do rio, mas era 1 quilômetro mais ou menos do rio. Então era no vale. E logo depois do rio, muitas montanhas. Então, e lá era um lugar muito frio, porque a montanha, a terra, era esse minério de ferro, esses que eles tiram lá em Tete. Então o ferro, quando aquece, aquece muito. Mas o ferro, quando esfria, esfria muito. E lá era um vale, era um lugar baixo. Então o sol só entrava depois das 11 horas da manhã. As montanhas não deixavam o sol pegar ali, e era muito frio. Tinha dia que 8 horas da manhã estava dando 7 graus, 8 graus, positivo, mas 7, 8 graus é a geleira. Quando você vai tomar aquela água bem fresquinha, é a geleira. Só que você estava saindo uma madrugada de 4, 5 graus, e eu acordava muito cedo, eu tinha padaria, acordava às 4 da manhã, 2, 3 calças, 3, 4 meia, quase que eu calçava 2 sapatos em cima do outro, porque era muito frio, muito frio. Então, 11 horas da manhã o sol aparecia, mas era aquele sol sem graça, o sol estava com frio, né? Ele já aparecia ali e dava 13:30, 14 horas, acabou o sol, já tinha sombra de novo. Então esfriava absurdo, era muito frio e tinha muita sombra. Então eu já morei no vale, eu sei como é essas coisas, amém? Agora, existe um vale espiritual. Às vezes nós passamos tempo de muita sombra, tempo de muita frieza, onde você muitas vezes não percebe o mover de Deus. nada está acontecendo. Eu vou no culto, eu volto para casa, eu vou na célula, eu vou no trabalho, eu não percebo nada, eu não estou a ver nada, tudo é muito frio, tudo é muito vazio. Isso às vezes é um vale espiritual. Amém?
Amém.
O que você pode esperar no meio do vale? O inimigo pode estar a dizer que você vai ficar no vale, mas a promessa é que passemos por ele. Há uma porta no vale. Amém? Saia do vale e suba para a cidade. Oséias 2,15 diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó para a porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Ele fala que ele dará as vinhas e o vale de Acó por porta de esperança. Amém? O vale vai se tornar esperança. Acó é uma referência a Acã. Lembra lá do pecado de Acã? Então, Acã foi lançado e morreu. E naquele vale deram o nome de Vale de Acã. Aquele que tomou das coisas consagradas do Senhor, quando o povo conquistou Jericó. Amém? Esse nome significa inquietação, perturbação, distúrbio. Quando nós estamos no vale, é essa coisa de você, às vezes, não ter paz. Meu pai, olha isso, olha aquilo. Epa, sempre... Amém? E às vezes são setas inflamadas do maligno. Olha para você, olha o que você está a fazer, olha como você fez, olha como você falou, olha isso, você não produziu nada, você não gerou nada, você só dá prejuízo, você é uma vergonha. Isso muitas vezes são setas do maligno. A promessa de Deus é que no seu vale, né, no vale da inquietação, ele colocará uma porta de esperança.
Amém.
Uma porta de saída. Amém?
Amém?
Eu já passei muitas inquietações na minha vida, muitas perturbações na minha vida, mas desde que eu conheci o Senhor, eu aprendi a entrar na porta da esperança. Sempre que as pressões aumentam, e não são poucas, irmãos, eu me aquieto, eu acho o meu cantinho com o Senhor, e eu vou descarregar as coisas no Senhor, eu vou entregar uma por uma delas. Senhor, olha isso, olha aquilo, ouve aquilo outro. Eu entendo claramente a vida de Davi. Você vai lendo os Salmos, você vai vendo que são orações, é Davi apresentando a Deus as inquietações. Estamos juntos aqui?
Amém.
Eu não tive a graça de escrevê-las. Não ia poder escrever Salmos também, né? Mas Davi apresenta as inquietações dele diante do Senhor. E a quinta porta que nós vamos falar hoje, ou pelo menos iniciar, é a porta do monturo. Neemias capítulo 3, versículo 14. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? Foi Malquias que fez ou que reparou a porta. Essa porta recebeu esse nome porque levava ao vale de Hinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo era despejado. A sujeira da cidade era levada através desse portão. Amém, irmãos?
Amém.
O vale de Hinom, em outro lugar ele vai ser chamado Vale de Geena. Era tipo o vale do inferno. Animal morriam, levavam para lá, deitavam ali. Pessoa queria assassinar o outro, levava, arrastava para lá, assassinava ali. Então era um lugar de levar lixo, dejetos, lugar que, epa, nem vale a pena ir naquele local. Estamos juntos aqui? Então existia um portão, uma porta que dava para esse vale, que era chamado Vale do Monturo. A primeira menção de Monturo está relacionada com os sacrifícios do templo. A lei exigia que certas partes do animal e os excrementos não fossem queimados no altar, mas fora da cidade. Então, o estômago do animal, o intestino, né, que estavam cheios de esterco, como é que chama? Dejetos, né? Ele levava e queimava lá, porque o aroma não seria bom dentro do templo, né? Ia mudar o cheirinho um pouco. Então, isso era levado e queimado onde? Fora da cidade. Esses excrementos, depois eles eram usados para fazer fertilizantes. Paulo diz que considerou tudo como esterco para conhecer Cristo. Filipenses 3:8. Amém? Ele diz que tudo era como esses dejetos, a partir do momento que ele conheceu o Senhor. Então, no dia que você sentir menos merecedor por causa das suas quedas, haverá uma porta aberta para você ir descarregar, né, liberar, jogar para fora todas essas coisas. Próximo versículo. 2 Coríntios 10, 13, isso. Lá diz assim: não nos sobreveio tentação,
aleluia,
que não fosse humana, mas Deus é fiel, yeah, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento,
yes,
de sorte que a possais suportar.
Amém.
Amém? Então, irmãos, às vezes, na hora da pressão, na hora, né, dos desafios grandes, você não tem recurso, não tem dinheiro, não tem uma saída, não tem uma resposta, e vem tentações, e vem pressões de todo lado. A Bíblia diz que nenhuma tentação é a mais do que você pode suportar.
Amém.
Então, não entra no pecado com aquela desculpa: ah, a carne é fraca. Não, a Bíblia não dá margem para isso. Amém? De fato, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Se você andar na carne, você vai cogitar das coisas da carne. Qual é a saída então? A porta do monturo. Descarrega o pecado, as vontades, né? Quando vem setas do maligno, quando vem tentações, apresenta para o Senhor, fala para Ele, senta com Ele e conversa: Senhor, eu tenho sido tentado nessa área, Senhor, eu tenho passado tribulações nessa outra área, eu peço saída, socorro, abre a porta para mim. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então, você vai experimentar de Deus estas provisões. Olha para mim, irmãos, Deus tem colocado portas para nós entrarmos por ela. Amém? Deus tem abrido portas para nós prosperarmos como igreja do Senhor. Você individualmente, onde você está, você vai experimentar crescimento. Você vai experimentar unção do Espírito te capacitando, te fortalecendo, levando você a ter posicionamentos que você mesmo nem sabia.
Amém?
Amém? Então, experimente no Senhor. Deixe Deus, deixe que Ele te conduza por essas portas que Ele abriu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Não distraia nesse momento. Segura a mão do seu irmão aí, de dois a dois, e nós vamos orar. Você vai orar para que ele entre por essas portas. Primeiro você ora e o seu irmão ouve. Depois o seu irmão vai orar e você vai concordar com ele, ouvir e dizer: sim, Senhor. Amém? Vamos orar. Diga para o Senhor: Pai, eu quero entrar por essas portas. Comece a orar então pelo seu irmão. por essa pessoa que está aí do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero declarar portas abertas.